região para realizar um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai. Trata-se de alargar, o que aqui trazemos, é de alargar a possibilidade à inseminação post-mortem, tornando-a lícita. Por isso, propomos que a lei permita a inseminação post-mortem nos casos em que tenha sido iniciado um processo de procriação medicamente assistida e que, devido à doença do marido ou companheiro, e este criopreservado o seu sêmen e com consentimento prévio assinado, e no caso de vir a falecer, a mulher possa dar seguimento ao desejo do casal e a um projeto de vida em comum e refletido em conjunto. Consideramos também que é necessário assegurar neste todo este processo e na legislação que vier a ser alterada, a dignidade das pessoas e o superior interesse da criança que venha a nascer. Expressamos também, desde já, a nossa disponibilidade para, no processo de especialidade, não só de contribuirmos para o aprofundamento do debate, mas para encontrar a solução mais adequada que vá ao encontro da pretensão dos cidadãos. Entendemos ainda que a capacidade de resposta dos centros públicos de procriação medicamente assistida no SNS tem de ser reforçada, de forma a que os direitos consagrados na lei sejam efetivos. São conhecidas inúmeras dificuldades no acesso às técnicas de PMA e que são evidentes nos elevados tempos de espera e no reduzido número de centros públicos de procriação medicamente assistida, bem como na sua localização assimétrica no território. Dificuldades que vêm de trás, mas que se têm vindo a agravar. Em 2015, por iniciativa do PCP, foi aprovada uma resolução na Assembleia da República sobre a garantia da acessibilidade dos tratamentos de infertilidade, onde que recomenda ao Governo o alargamento do número de centros de procriação medicamente assistida. Para além da necessidade de dar concretização a esta resolução por parte do Governo, é também necessário reforçar o número de profissionais de saúde na área da medicina de reprodução e a sua multidisciplinaridade para eliminar as listas de espera e assegurar o acesso aos tratamentos de PMA.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a procriação medicamente assistida é um assunto que envolve uma tensão entre direitos, já que o direito a ter filhos não pode ser desligado do direito da criança a uma vida digna. E entre outras dimensões dessa dignidade, inclui-se o direito a ter uma família. Felizmente, o conceito de família tem evoluído e já é hoje amplamente aceito que uma criança pode ser educada por um casal, independentemente do género, ou por uma só pessoa, e encontrar aí o seu núcleo familiar. Uma família que respeita a sua dignidade e que cuide do seu superior interesse. Portanto, é possível e até desejável, nos termos que referi, falar no direito a ter filhos, um direito que deve ser respeitado e acautelado. Ainda assim, o que aqui se escuta hoje é mais específico do que o direito a ter filhos. Discute-se o direito a ter filhos com a pessoa que se escolheu, de acordo com essa mesma pessoa e num projeto de parentalidade partilhado. Isto porque a mulher viúva, cujo sêmen do falecido marido tenha sido conservado com expresso e escrito propósito de inseminação artificial, é proibida essa inseminação. Já uma outra mulher que recorra a um dador anónimo, que pode até já ter falecido, isso já é permitido. É uma discriminação inaceitável e o nosso voto pretende corrigi-la. Igualmente, saudamos as propostas que trazem outras alterações à lei da procriação medicamente assistida, nomeadamente no que diz respeito à gestação de substituição, de forma a tornar esta lei novamente operacional. O progresso científico traz todos os dias novos graus de liberdade.
Para concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Vou terminar, Sr. Presidente. O progresso científico traz todos os dias novos graus de liberdade e de responsabilidade ao desejo de ser mãe ou de ser pai. E quando se trata de defender a liberdade, cá estará a iniciativa liberal para o fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as técnicas de procriação medicamente assistida voltam hoje a plenário, desta vez por iniciativa de um conjunto de cidadãos que, aliás, aproveito para, em nome dos Verdes, saudar e que propõe a possibilidade de se consagrar no plano legal a inseminação artificial com sêmen de cônjuge já falecido. Com esta iniciativa legislativa de cidadãos e sobre a matéria, discutimos também outras iniciativas de vários grupos parlamentares. Ora, tanto a PMA como a gestação de substituição são matérias que os Verdes têm vindo a dar muita importância e que nos levou, inclusivamente, a apresentar na última legislatura, um projeto de lei com vista a alargar as condições de admissibilidade e o universo dos beneficiários das técnicas de PMA e que esteve, à semelhança de outros projetos de outras forças políticas, na origem da Lei 25/2016, que veio também regular o acesso à gestação da substituição. Em causa, com a nossa proposta, estavam, sobretudo, a necessidade de dar resposta a dois problemas que resultavam da Lei 32/2016. Por um lado, o caráter restritivo das condições de admissibilidade, que acabavam por limitar a PMA apenas como método subsidiário e vinculadas apenas a casos de infertilidade, de tratamento de doença grave ou de risco de transmissão de doenças, e, por outro lado, a natureza discriminatória que decorria do facto dos beneficiários só poderem ser pessoas casadas ou em união de facto e apenas se os casais fossem constituídos por pessoas de sexo diferente. Ora, como sabemos, estas propostas dos Verdes acabaram por merecer acolhimento e tanto a regra restritiva como a regra discriminatória acabaram por ser removidas do texto legal. Voltando às propostas que hoje estão em discussão, dizer que globalmente nos parecem justas e oportunas e, a nosso ver, vêm a melhorar a arquitetura legislativa relativa às técnicas de PMA e ao regime de gestação de substituição. Assim, também nos parece que uma mulher que inicia um processo de PMA durante a doença do seu marido ou companheiro, tendo criopreservado o seu sêmen e com consentimento prévio assinado, deve poder, de facto, dar continuidade ao desejo do casal a um projeto de vida ponderado cuidadosamente e conjuntamente. E o mesmo se diga relativamente às outras situações que estas propostas estabelecem. Quanto à iniciativa legislativa do CDS-PP, que propõe o aumento de 3 para 5 ciclos de tratamento de segunda linha de PMA comparticipados pelo SNS, trata-se, a nosso ver, de um saudável esforço para remover uma injustiça que resulta do facto de muitos casais inférteis, após o terceiro ciclo comparticipado pelo SNS, se verem desprovidos de meios financeiros para prosseguir e, portanto, acompanhamos também esta iniciativa legislativa do CDS-PP. Por fim, quanto aos projetos relativos às alterações ao regime de gestação de substituição, no essencial, o que se pretende é conformar o regime jurídico da gestação de substituição com o acórdão do Tribunal Constitucional a propósito de algumas normas também da Lei 25/2016, lei que, aliás, votamos favoravelmente e, portanto, merecem também a nossa concordância, porque as alterações propostas nos parecem necessárias para conformar o regime de gestação de substituição com o referido acórdão, até porque esta decisão do Tribunal Constitucional, a nosso ver, não apresenta inconstitucionalidades que sejam absolutamente insuperáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Discutimos hoje aqui, senhor Presidente, iniciativas legislativas sobre procriação medicamente assistida, mas que têm naturalmente objetos diferentes e que podem ser agrupadas do seguinte modo. Umas são sobre gestação de substituição, outras sobre inseminação pós-mortem e outra do CDS sobre o ciclo de tratamentos. Sr. Presidente, uma nota prévia, como está bom de ver, trata-se aqui de temas diferentes e mandaria o bom senso que não tivessem sido agrupados num só e mesmo debate, mas naturalmente, tendo sido, resta-nos aceitar a sua discussão conjunta, muito embora sem a profundidade que a importância e a complexidade ética e jurídica das matérias em causa. Relativamente à gestação de substituição, estas iniciativas, e isso já foi aqui dito, vêm tentar resolver o impasse jurídico criado pela declaração de inconstitucionalidade de algumas normas relativas à irrevogabilidade do consentimento da gestante. Mas, senhoras e senhores deputados, a solução apresentada cria muitos mais problemas do que aqueles que resolve. No projeto de lei do PAN e do Bloco de Esquerda, a decisão de entregar a criança fica pendente até 20 dias após o seu nascimento. E, portanto, senhoras e senhores deputados, isto por si só representa uma sentença que inviabiliza a própria gestação de substituição. Como diz a gíria popular, é pior a emenda que o soneto. Fazer depender a filiação da criança, isto é, que a criança seja filha do casal beneficiário ou da gestante, consoante única, exclusivamente, a vontade desta última, que a exercerá sempre após o nascimento, além de um claro convite à conflitualidade, constitui naturalmente uma grave violação dos direitos fundamentais da criança, com a qual jamais o PSD pode pactuar. Relativamente às iniciativas sobre inseminação pós-mortem, eu gostaria naturalmente, desde já, cumprimentar os numerosos cidadãos que se dirigiram à Assembleia da República com uma iniciativa legislativa e vou fazê-lo na pessoa da primeira subscritora, a senhora Ângela, que está aqui presente e a quem quero naturalmente saudar. Trata-se aqui nestas iniciativas de permitir que, nestas e nas outras relacionadas com esta matéria, de permitir que as crianças que venham a nascer de pai já falecido. Ora, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, depois de uma reflexão maturada e ponderada, porque não deixamos de ser naturalmente sensíveis e solidários com o caso concreto que nos trouxe aqui, mas a perspectiva de reflexão sobre estas matérias não pode e nem deve deter-se exclusivamente no direito das mulheres a prosseguirem estes projetos parentais. Também, senhoras e senhores deputados, mas não só. Deve haver uma visão integrada dos direitos das mulheres e, naturalmente, sobretudo também, dos direitos das crianças. O superior interesse das crianças, o direito a nascerem com pai e com mãe, que é um direito que tem até cobertura legal. E a pergunta que importa fazer é: têm ou não têm estas crianças o direito a nascerem com pai e com mãe? Queremos, senhoras e senhores deputados, mesmo permitir o nascimento de uma criança filha de um pai que já tenha falecido? Senhoras e senhores deputados, todas as crianças têm direito a ter um pai e este pai não é um mero dador. Aliás, o espírito da lei distingue claramente o dador de um pai. Não quis a lei atual em vigor tratar o dador da mesma forma que trata um pai. Pai, senhoras e senhores deputados, é outra coisa. Pai aporta história, dá-lhe nome, atribui direitos patrimoniais, direitos sucessórios. Veja-se, senhoras e senhores deputados, o impacto e a imprevisibilidade que estas matérias criam no direito sucessório. Pai é, por definição, alguém presente na vida de um filho desde o seu nascimento e isto é um direito de todas as crianças. E, senhoras e senhores deputados, por mais respeitabilidade e solidariedade que tais projetos parentais nos merecem, estes naturalmente não podem sobrepor-se aos direitos das crianças, que serão sempre o objeto da nossa maior proteção enquanto sociedade. Finalmente, senhoras e senhores deputados, relativamente...
Eu peço para deixarem a senhora deputada intervir e peço aos senhores deputados que continuam de pé na mesma zona de há pouco. Senhores deputados, na zona de acesso do Partido Socialista ou do PSD, já não sei bem, que possam não estar de pé e, se quiserem conversar, conversar lá fora. Muito obrigado. Tem a palavra, continua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E dizia eu que, por mais respeitabilidade e solidariedade que tais projetos de vida nos mereçam, não podem naturalmente sobrepor-se aos direitos da criança, que devem ser naturalmente o objeto da nossa maior proteção enquanto sociedade. E, finalmente, uma palavra para a iniciativa do CDS. O PSD irá naturalmente acompanhá-la, porque acompanha as suas preocupações, sem prejuízo, naturalmente, de, na especialidade, fazermos um trabalho sério e podermos aperfeiçoá-la. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. E para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados. Eu tinha-me inscrito inicialmente só para dar uma nota sobre o projeto apresentado pelo CDS, só para explicar porque é que não o podemos acompanhar. Parece-nos que a lei da PMA não é o local mais adequado para introduzir uma vinculação em matéria dos ciclos que são acompanhados no SNS. A solução atual, que remete para uma decisão e uma avaliação do CNS, no SNS, parece-nos mais adequada. E, por outro lado, há efetivamente o risco de, aumentando para 5 ciclos, sem uma garantia de que a probabilidade de sucesso é elevada, podemos até incorrer na dificuldade de estar a dificultar e aumentar a duração das listas de espera daqueles contextos em que ainda nem sequer se iniciaram os procedimentos e em que essa realidade pode existir. Dando esta nota, não posso deixar de reagir à intervenção da Sra. Deputada Sandra Pereira, para dar nota que não estava à espera de uma intervenção diretamente de 1955. Tendo em conta que a legislação